Conexão Campinas São Paulo, com Flávio Paradella e Roberto Nonato.
Vamos lá nesta sexta-feira. Muito bom dia, Roberto Nonato.
Bom dia, Paradella. Bom dia também para os ouvintes da CBN Campinas.
A gente começa esse Conexão Campinas São Paulo com uma situação inusitada ou uma situação que a gente deve se acostumar com o futuro. Você está com essa expectativa? É inusitado ou vai ser o nosso futuro, esse teste que vai ser realizado aqui em Campinas, né? Para o nosso ouvinte entender, de produtos com drones, a entrega, né? Isso deve começar já em outubro, com 3 bases de decolagem e pouso aqui na cidade.
Eu acho muito louco, assim, eu acho futurista. Nessas discussões começaram no ano passado até, né? Havia muita conversa em torno desse tema, de quando seria o teste inicial e etc. E parece que agora vai, como você disse, a ANAC, né, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, emitiu a sua autorização e com isso será possível a gente ter a entrega de produtos por drones, né? Então, hoje você tem aí a entrega feita por motoboys, como é tradicional. Lá atrás você tinha gente de bicicleta, depois o serviço de motoboy ganhou força e efetivamente se notabilizou por isso, né? Porque a gente teve também a construção daquela mochilinha térmica, né? Que vem junto com o alimento, né? Quando é entregue. E agora a gente vai ter essa possibilidade do drone, vem voando a sua comida. Eu acho bem futurista. E acho que se a gente lembrar daquele desenho dos Jetsons, muita coisa que aparece por lá, e aí a empregada que era um robô, e etc., muito daquilo, ou a conversa do papai Jetson com o seu empregador, por exemplo, que ele ligava uma tela e ele conversava com o patrão e tal, tudo isso a gente está vendo hoje em dia, o Paradella. Então quando a gente imagina de entrega via drone, é algo muito futurista, mas que é perfeitamente cabível. E é dentro do avançar das novas tecnologias. Eu vejo de uma maneira bem otimista, acho que é algo bem interessante de se acontecer. E aí alguém vai dizer, mas vai tirar o emprego de muita gente, vai tirar emprego de muita gente que faz esse trabalho de entrega. Que é o mesmo processo que ocorreu, por exemplo, quando da automatização dos bancos. Você também tem uma saída de profissionais desse setor, mas de algum modo eles se reinventam. E outras profissões vão surgindo, até mesmo para quem tem que operar o drone, para quem tem que de algum modo dar manutenção para esse drone, para quem faz a comida, obviamente, e por aí vai. Então eu acho que a gente vai se readaptando. Vejo com otimismo, sim.
Olha, você foi citar os Jetsons, né? E aí eu tive a curiosidade de colocar aqui no Google Jetsons e entrar nas imagens. Eu encontrei a mamãe Jetson aqui fazendo exercício físico com o Márcio Atala deles, viu? Pela tela.
É isso, pela telinha, você tá vendo como hoje já tem?
Tem também uma live.
Isso, exatamente. Tudo aquilo que a gente tá vendo hoje, em meio à pandemia, estava no desenho dos Jetsons. Eu não sei exatamente de quando é, talvez anos 60 ou 70, mas é algo que a gente imaginava que era muito distante de acontecer e nós estamos vendo. A minha dúvida em relação à entrega de comida é se você pedir uma pizza de calabresa e chegar uma pizza de mussarela. E aí, como é que eu troco?
É verdade. Isso é uma
manda o drone para cá de novo e eu entrego
para ele.
Faz
sentido de troca, né?
Exato, essa parte eu acho que vai ser mais complicada, ou seja, a assertividade de quem mandar o produto, de quem fizer a entrega, terá de ser muito maior, né?
Exatamente. Olha, vamos ver essa novidade. É interessante que quando começou-se a discutir, né, esse projeto de entrega de drones, por aqui o primeiro protocolo era da entrega, era da saída do restaurante em um shopping aqui de Campinas. O drone deixava ali a área do restaurante e entregava para o entregador, aí um próprio motoboy, em uma área no próprio shopping. Agora há uma mudança, é uma entrega direta mesmo entre o shopping e um condomínio nesse teste.
Exatamente, exatamente. Vai ser do local que faz a alimentação, no caso, né? Direto para o condomínio, sem intermediários. E a minha dúvida é exatamente essa. Puxa vida, a minha pizza está errada aqui. Como é que faz? Dá para trocar? Não dá? Manda o drone ou manda o motoboy para ele efetuar essa parte da troca, né? Então, o que a gente tem de informação é isso, né? Que vai ser, a empresa vai deixar o item numa espécie de centro de distribuição, o drone vai lá, retira e percorre aí 2,5 km. Por enquanto, ainda será num raio de 2,5 km, o que é relativamente pequena, né? É muito próxima, né? Mas já é um avanço. É claro que quando você tem a entrega em 2,5 km, a tendência é que daqui a algum tempo você possa expandir essa área. É absolutamente natural. Ah, conseguimos fazer 2,5? Será que dá para fazer 5? E assim sucessivamente. Então, acho que é o futuro batendo as nossas portas, né? E detalhe, né? Paradela e ouvintes da CBN Campinas, todas as rotas terão, claro, de ser aprovadas pela ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, que cuida desse tráfego. São trechos, obviamente, determinados, até para a gente não ter um congestionamento de drones lá em cima.
E a gente recebe mensagens aqui, eu agradeço ao DJ, DJ Roberto Nonato, foi meu professor na faculdade de jornalismo, foi não, sempre será meu professor na vida, e o DJ me manda aqui, não é papai, não é mamãe Jetson, é George Jetson, Jane Jetson, e o nome do chefe é Spacely.
E o Spacely, exatamente. Muito bem lembrado pelo DJ, valeu professor. E olha aqui, quando nós mudamos para a nova sede da CBN aqui em São Paulo, a gente fez um vídeo dentro da redação com um drone. Então assim, você percebe como as imagens estão diferentes, elas são imagens aéreas, né? E você fala, poxa vida, como é que filmou isso dentro de uma redação? Mas a gente tinha um drone lá, inclusive você falou DJ, eu lembrei porque eu tenho um amigo que é DJ e ele que fez a filmagem, o Johnny. E ele entrou com o drone dentro da redação, fez imagens aéreas e ficaram maravilhosas do novo estúdio da Rádio CBN.
E a gente consegue perceber isso também, o uso de drones. Quem está acompanhando essa nova temporada da Fórmula 1, né, isso. Nonato? O uso de drones agora substituiu um pouco o helicóptero, né? E a gente vê um aparato sensacional para acompanhar as curvas e as retas.
Então, e certamente também isso diminui custos, né? Porque imagina você levantar o helicóptero, você tem todo o combustível, tem a autorização, tem o piloto e etc. Com o drone você possivelmente reduziu custos nessa operação e obviamente consegue fazer imagens talvez mais apuradas, né? Coisa que uma aeronave gigante talvez não conseguisse dar para esse cinegrafista fazer. E ao passo que com o drone você tem ali o seu controle numa central e consegue fazer imagens mais apuradas mesmo. Acho que é muito futurista, sim. É claro que a gente vai ter problemas no que diz respeito a algumas atividades, mas é o que eu falei. Normalmente a gente acaba se reinventando quando você tem um cenário mais futurista e de evolução, não tem jeito. Há impactos, sim, em algumas atividades, isso é inevitável. Mas isso a gente tem acompanhado desde a Revolução Industrial, enfim, e até os dias de hoje, né? Isso é inevitável.
E eu vou acompanhando mais imagens dos Jetson aqui. Tem o iWatch dele, tem aqui a telemedicina sendo realizada. E tem uma outra muito interessante para esse momento, que até é uma parte do nosso assunto agora no Conexão Campinas-São Paulo, que o garoto está fazendo aqui a sua aula via também uma tela. E há uma discussão de uma retomada neste momento, né, Roberto Nonato, sobre a situação das aulas presenciais. Aqui em Campinas, por exemplo, o prefeito Jonas Donizete disse que a região metropolitana como um todo está tentando adotar um calendário único para a volta às aulas presenciais durante essa pandemia. Só que ainda não tem nada definido, não há nenhuma data. Lembrando que o governo do estado falou, né, para o próximo dia 7 de outubro, mas aqui nada de bater o martelo, não.
Ah, exatamente. Não há ainda uma chamada batida de martelo mesmo, acho que para o estado todo, né? Havia a expectativa de que voltasse às aulas em setembro, isso já foi jogado para outubro, e porque não há a segurança para dela. A gente até conversava sobre isso outro dia aqui, e falávamos de um dos representantes da ONU, Antônio Guterres, chamando a atenção para uma catástrofe educacional ou geracional, como ele chamou, por causa da falta de aulas presenciais. Mas não tem jeito, eu acho que a saúde tem que estar em primeiro lugar. E eu vi essa semana, inclusive, uma entrevista do secretário de Educação, e ele chamava a atenção para o seguinte: mas 7 de outubro É recomendação, por enquanto, do Centro de Contingência do Coronavírus para garantir uma segurança maior, né, para crianças, adolescentes, professores, etc. Enfim, as pessoas que estão no entorno da área educacional. E a pergunta que foi feita para ele foi o seguinte: mas aí todo mundo volta no sistema presencial? Ele dizia, não, possivelmente a gente vai ter um sistema misto para essa volta às aulas e que talvez prossiga no ano que vem, em virtude da questão da vacinação. Se todo mundo não tivesse sido vacinado, possivelmente o sistema misto permanecerá. Ou seja, alguns em casa, outros na escola. Alguns vão uns dias para a escola, outros vão outros, e assim sucessivamente. Porque é possível que a gente tenha um distanciamento também dentro da sala de aula, tenha todas aquelas medidas protocolares que nós estamos acostumados agora com a flexibilização do comércio e também em bares e restaurantes. Isso deve ser aplicado também às salas de aula. Mas ele dizia que o sistema misto deve prosseguir mais um tempinho nas instituições de ensino. Essa foi dito pelo secretário estadual, o Rocieli Soares. O que me parece ser o mais correto, né, Paradela?
Eu também acho isso. E tem uma outra coisa. Se tiver uma batida de martelo em alguma data, vamos voltar em 7 de outubro, ou vamos voltar no final de outubro, então, vai ter uma outra situação, vai ter que ter misto mesmo. Porque pode bater o martelo, mas muitos pais não vão enviar.
E além disso, tem também a questão do seguinte: batemos o martelo que é 8 de outubro. Aí chega em 8 de outubro, a cidade X está com muitos casos de coronavírus. Essa cidade não vai encampar, não vai poder encampar. Então, eu acho que vai ser tudo, como você já disse aqui nesse quadro também, tudo na base da tentativa e erro. E também com muito cuidado, né? A gente não vai conseguir uniformizar para um estado do tamanho que é São Paulo, para uma região do tamanho que é a região de Campinas como um todo, ou até mesmo da capital paulista, que tem uma série de escolas e uma série de regiões também, com mais casos, com menos casos. Então esse olhar com lupa, acho que será muito necessário para a gente tentar uma uniformização dessa volta às aulas. Tivemos em Manaus o retorno, né, das escolas estaduais, as escolas da rede pública estadual, as municipais ainda não voltaram, mas o que se comentou é que houve denúncias de descumprimento de regras de distanciamento e também aglomerações foram verificadas nesse retorno às escolas. Então é algo também para a gente ficar atento, de novo, algo que nós já falamos aqui, ou seja, a gente tem algo para se espelhar e olhar o que deu certo e o que efetivamente não deu certo. Então, outubro é a data, mas não dá também para a gente cravar que vai ser outubro. Acho que tudo vai depender do andar da pandemia, de como isso vai evoluir ou não no estado de São Paulo como um todo.
E eu acho um detalhe muito importante aqui, por exemplo, de Campinas. Inicialmente o retorno seria de forma gradual, com capacidade de 35% de alunos por sala de aula. Na educação infantil, o retorno seria apenas para os alunos de 4 a 5 anos. Quem tem filho sabe muito bem que de 4 a 5 anos, como é que você vai cobrar de uma criança, e mesmo dos professores que estiverem lá, né, os profissionais, como é que eles vão conseguir levar a etiqueta sanitária?
Exato. E sem contar que o ser humano, às vezes, acha que aquilo nunca vai acontecer com ele, né? O jovem, o adolescente, é muito assim, né? Quando a gente tem uma idade de adolescência, a gente imagina que nada vai nos atingir, que nada vai acontecer com a gente. Prova disso também são os bares que ficaram cheios em vários locais quando da flexibilização, e aí a gente já não está falando mais de adolescente, mas já está falando de jovem adulto e que também desobedeceram esse distanciamento. Então imagine uma criança de 4 ou 5 anos, é quase impossível você fazer com que ela mantenha esse distanciamento e fique quietinha, sem interagir com os demais colegas. Isso deu problema até nos Estados Unidos, né? Porque o presidente Donald Trump andou falando que as crianças eram imunes à Covid, numa tentativa de acelerar o retorno às aulas. Teve muita gente que interpretou isso como um olhar para a eleição e não exatamente para as crianças, e foi desmentido depois por autoridades de saúde, dizendo que a criança sim pode, de repente, pegar a Covid e levar para casa, levar para o seu pai, para sua mãe, para o seu avô e etc. Assim como para os profissionais da educação, professores, diretores, pessoal que cuida da limpeza e etc.
Já que você citou aí Donald Trump, O amigo dele aqui no país teve uma excelente notícia do Datafolha, né?
Presidente Jair Bolsonaro, sem dúvida nenhuma, melhor avaliação desde o começo do seu mandato. Rejeição também caiu bem, caiu 10 pontos na mais recente pesquisa do Datafolha. E 37% dos brasileiros consideram o governo Bolsonaro ótimo ou bom. Na pesquisa anterior, a gente tinha 32%. Uma bela subida do presidente Jair Bolsonaro e a curva de rejeição, é que me parece mais significativa para Adélia e ouvintes. A gente tinha 44% na última pesquisa considerando o presidente ruim ou péssimo, agora isso cai para 34%, a margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Tem muito analista que entende que isso se deve também à mudança de comportamento do presidente Jair Bolsonaro. Faz um tempo que a gente não observa ele naquele cercadinho dando declarações polêmicas ou criticando ou incentivando críticas a veículos de comunicação ou aos seus adversários políticos. Então muita gente entende que essa mudança de comportamento do presidente tem um outro componente aí também, que foi a prisão do Queiroz. Pós-prisão do Queiroz, o presidente também passou a falar menos, passou a ter um comportamento mais introspectivo e menos declarações polêmicas, como nós víamos anteriormente. Então, muita gente acredita nisso. Outros dizem que também a questão do auxílio emergencial é importante nesse momento no que diz respeito a melhorar a avaliação do presidente Jair Bolsonaro. Fato é que ele vive um bom momento, houve uma subida interessante aí nas avaliações para ele, do governo dele, e ele pode talvez ter um pouco mais de tranquilidade para tocar o seu governo. Se bem que isso nunca vai ter, né? Prova disso foi o que tivemos nessa semana no Ministério da Economia, com a debandada de mais 2 nomes, somados aos anteriores, já são pelo menos 7 perdas importantes para o ministro Paulo Guedes.
Outros analistas também pegaram uma outra situação, não sei se você concorda, Roberto Nonato, sobre um período aqui de pandemia e que os seus principais adversários políticos muito atacados, né? Ou sendo investigados por desvios, ou tendo a prisão, por exemplo, de um secretário, como aconteceu com o Dória, e mesmo pela parte mais à esquerda, né? Quando a gente fala do PT, com alguns problemas ainda perdurando na justiça.
Mas eu não sei até que ponto isso impactaria a avaliação do governo dele, né, especificamente. Eu acho que o que ajuda é exatamente ele não dar mais declarações polêmicas, ele ter um comportamento mais introspectivo e também evitar essas polêmicas que ele se metia anteriormente, chamando de gripezinha, de e daí. De algum modo ele também se conteve, ele não tem dado mais declarações nesse sentido no que diz respeito à pandemia. E sem contar que a questão do auxílio emergencial também é muito importante, né? As pessoas que acabam recebendo esse auxílio emergencial, elas recebem do governo. O governo da vez é o do presidente Jair Bolsonaro. E isso, obviamente, vai ter impacto nessa avaliação. Tem muita gente que está recebendo aí uma parcela, ou até mesmo mais de uma, né? Para quem tem uma ou duas pessoas que podem receber na família. E isso é muito significativo no final do mês, para fechar as contas, para colocar comida em casa, para pagar a conta de luz, a conta de água. E, claro, isso vai acabar se refletindo num apoio ao governo da vez, que, no caso, é o do presidente Jair Bolsonaro. Agora, tem esse alinhamento que ele tem com os partidos do Centrão. Se ele conseguir aprovar medidas que ele entende que são benéficas para o país, pode ser mais um passo também para ele consolidar essa boa avaliação. Vale a gente ficar atento aí nos próximos dias.
Então vamos lá, Roberto Nonato, sexta-feira você já sabe, é o drible do Marco Maciarelli.
Opa! Verdade, vou indicar aqui um filme, pode ser?
Pode.
Estreou lá no Netflix o filme do Clint Eastwood, Fuga de Alcatraz.
Espetacular.
Esse filme é antigo, maravilhoso. Ele é antigo, para quem não viu ainda, vale a pena dar uma olhada. Eu já vi esse filme umas 3 vezes, né? Porque eu tenho ele no velho e bom DVD. Mas estreou lá no Netflix, quem ainda não viu, vale a pena dar uma olhada no Fuga de Alcatraz, até porque é algo tão mitológico assim, né, entre aspas, porque até hoje a gente não sabe se os 3 conseguiram escapar ou não da prisão de Alcatraz, mas é uma história famosíssima. Recentemente o History mostrou também um relato sobre a possibilidade desses três terem escapado mesmo de Alcatraz. Então fica essa dica aí, Fuga de Alcatraz reestreou. E para quem quiser, dá uma olhada no YouTube e veja os Jetsons. Tem pelo menos 12 previsões deles que se confirmaram nesse período.
E o desenho é de 1962.
É isso, tinha até relógio inteligente já.
Exatamente. Então um ótimo final de semana para você, Roberto Nonato.
Bom fim de semana para a Della, bom fim de semana para os ouvintes da CBN Campinas e até segunda.
Até segunda.
Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas.